Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Farmei, nosso querido podcast sobre jogos, sobre ciência, sobre direitos humanos. E eu sou Roberto Galmo, eu que vou estar sendo host. Hoje a gente tem um participante extremamente especial, não que nos outros não tivesse, todos são especiais. Esse que é importante a gente saber, porque o Farmei é um podcast especial e todos os participantes são especiais. E tem uma pessoa que vai chegar um pouquinho depois, que é nosso querido João Tenório. João Tenório vai chegar daqui a pouquinho e a gente vai começar a conversa. Hoje, antes, né, a gente tem que falar que iniciamos uma tentativa de estar no Instagram, no grupo de pesquisa, né, que a gente tem de estudos em educação científica e Critical Play, Geek Play. A gente vai colocar aqui o link para vocês. E nessa tentativa de se inserir no Instagram, eu coloquei lá uma imagem com uma interrogação e perguntei assim: quem que vocês acham que seria entrevistado do próximo Geek Play, quem que estaria com a gente compondo? E aí o nosso amigo Eusébio Simões falou assim: é o Cristiano Ronaldo. Eu falei: ele acertou. Acertou porque a gente tem o Cristiano Ronaldo aqui da Ciência Arte. Nosso querido Luiz Piazzi, professor da USP, né? Eu acho que como já disse, é uma honra nossa estar recebendo você. E aí eu queria que a gente começasse um bate-papo, você podendo se apresentar pra gente, né? Porque seria muito clichê ler o Lattes e como se o Lattes definisse. Isso aqui é um podcast que a gente tenta buscar mais pra um lado informal e pra um bate-papo. Então, Luiz, se puder fazer uma apresentação, Luiz por Luiz, como diria a Marília Gabriela.
Tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que as pessoas vão ouvir. Meu nome é Luiz Piazzi, eu sou de São Paulo, né? Capital, da periferia, na verdade, né? E hoje trabalho numa unidade da USP que também fica na periferia, na Zona Leste. E eu gosto muito desse trabalho, porque essa unidade da USP é uma unidade que nasceu na periferia com uma proposta interdisciplinar e inclusiva, né? E aí essa coisa, todas essas coisas, para mim, se somam e são muito legais, não só porque eu sou da região e cresci ali e tenho um apego muito grande, né, com essa história das periferias, mas também porque, enfim, esse espaço social, né, que permite a interdisciplinaridade e trazer uma diversidade de pessoas é uma coisa que me encanta muito nesse trabalho. E eu vim de uma trajetória de estudante de física. Eu saía lá da periferia, na Zona Leste, para estudar. Fui prestar vestibular, sempre quis ser cientista, e aí fui prestar vestibular para física. Aí eu acabei entrando na física da USP, aí eu tinha que atravessar a cidade, que é longe, né? Bem longe, é 40 quilômetros até a universidade. Então era uma coisa que demorava 2 horas para ir voltar, e aí eu fui por esse caminho aí. E aí eu queria ser físico, né? Pesquisador científico. Mas num dado momento, a educação e a política começou a me chamar a atenção. E talvez um dos maiores culpados, eu fui fazer algumas disciplinas da licenciatura por curiosidade, mas acho que um dos grandes culpados foi Paulo Freire. Porque aí eu li aquele livro A Pedagogia do Oprimido, que acho que todo mundo conhece. Isso meio que mudou, assim, a minha trajetória acadêmica, porque a partir daquilo eu quis seguir a área de educação. Então eu fiz o bacharelado, comecei um mestrado em física, mas depois eu fiz a licenciatura e fui seguir a carreira da educação. Depois eu fui dar aula, fui ser professor de física durante um tempo, nas escolas públicas, algumas escolas privadas. Em algum momento senti necessidade de fazer o doutorado e tentar ingressar na carreira acadêmica, naquele período onde começou a expansão universitária, né? Na época do governo Lula, começou a expansão universitária, e aí a USP entrou nessa onda também, expandindo, e criou aquele campus na Zona Leste. E nessa época começou a ter bastante concursos, agora já não tem, né? E eu vi essa oportunidade, eu estava trabalhando numa escola, eu fui resolver fazer o doutorado em educação. E inicialmente meu doutorado era, a minha ideia era de formação continuada de docente, né? Que era uma coisa com a qual eu já atuava, né? Eu atuava na USP já com isso, num projeto que se chamava GREF, que tinha lá no Instituto de Física. E eu gostava dessa coisa de trabalhar com professoras e professores. Então, eu entrei com isso em mente. Mas aí, uma coisa engraçada aconteceu, porque eu era professor de física numa escola, bem bacana, bem aberta, a várias experiências que a gente podia experimentar bastante. Então, eu fazia muitos experimentos simples, de baixo custo, mas era muito focado nessa coisa também de unir as práticas lúdicas, né? No ensino da física. Então, essa coisa dos experimentos era um lance desse do lúdico, a gente passava filmes, e aí eu comecei a me interessar por literatura de ficção científica, e meu orientador um dia pediu para eu apresentar no grupo. Esse meu orientador de doutorado, professor Maurício Pietrocola, muito conhecido na área, né? E ele me pediu para apresentar no grupo, tinha acabado de entrar no grupo, minha proposta de pesquisa, né? Que eu ia ter um simpósio nacional de ensino de física. E aí eu falei, eu posso apresentar o que eu faço na escola? Porque eu queria apresentar isso num congresso, num simpósio, sobre ficção científica. Eu trabalhava com alguns romances de ficção científica, com filmes, essas coisas. E aí eu apresentei esse trabalho lá no grupo, e aí ele falou, olha, você tem que fazer doutorado sobre isso. Não é sobre formação continuada de professores. Tem um monte de gente fazendo sobre formação continuada, mas não tem ninguém fazendo sobre ficção científica. E aí foi aí que eu acabei seguindo essa trajetória, que também foi uma coisa que mudou bastante a minha vida, né? Minha trajetória acadêmica. Porque a ficção científica, ela não é só sobre futuros, né? Ela é sobre os presentes, né? Ou sobre os futuros que a gente quer, ou os futuros que a gente teme. Né? E aí eu falei, poxa, eu vou fazer. Pode fazer? Ele falou, pode, claro. E sou muito grato a ele, né, por esse acolhimento desse projeto um pouco fora da caixa. E a partir daí, nessa época do doutorado, eu quis aprofundar essa coisa da ficção científica e conhecer mais a fundo. Acabei indo fazer um curso de letras na USP. Paralelamente ao doutorado, não contei nada para o orientador, ele só ficou sabendo no dia da defesa. Ficou bravo, falou, por que você não me falou? Tá. Mas, sei lá, fiquei meio com vergonha, né? Achei que... Aí eu fui, fiz letras um tempo, e era inglês, né? Eu queria fazer o inglês porque tipo, os autores principais da ficção científica vêm né, do inglês. Claro, tem Júlio Verne, que é francês, mas ele nasceu na língua inglesa, né? Essa coisa da ficção científica. Mas, paralelamente, eu sempre gostei de computação. Sempre gostei muito de computação. Então, essa coisa entrou também. Ela também fazia parte das minhas preocupações. Então, tem uma soma de coisas que acaba desembocando naquilo que eu faço hoje. Eu trabalho com estudos culturais da ciência, mas é estudos culturais da divulgação da ciência, ou da circulação da ciência, circulação pública da ciência. É com isso que eu trabalho. Eu trabalho com crianças. Meu foco são em crianças ou em comunidades periféricas, sempre. De construir, vamos dizer assim, o acesso das pessoas à ciência, a participação plena na ciência ou a apropriação pública da ciência. Eu não gosto da palavra divulgação científica, porque parece que a gente está fazendo tipo uma propaganda da ciência, como se você chegasse... Como se fosse um tipo de uma religião que você chega, você tem um minutinho para ouvir a palavra da ciência, e aí então eu vou divulgar, e coisas desse tipo. E eu não gosto muito, porque eu comecei a entender que a ciência é uma fabricação coletiva, não é? E aí eu gostei muito do podcast da Bárbara Carini, onde ela inverte, né, essa noção do que é a ciência. Né, da perspectiva da ciência e como que ela é passada para a gente. Né? Então, isso é muito importante. Então, em vez de eu me definir meio lattes, eu falei um pouquinho da minha trajetória. Mas, basicamente, é com isso que eu trabalho.
Não, perfeito, porque é isso. Né? Sempre responder quem somos nós, o que nós fazemos, é sempre um desafio. Aí eu acho que a trajetória... olhar para trás um pouco nos ajuda a gente situar um pouco no presente e também projetar um pouco para o futuro. E esse olhar para trás, a Mai vai trazer para a gente aí uns questionamentos.
É, porque eu achei interessante, professor Luiz, que você traz alguns aspectos que eu achei bem interessante, é que você precisou de uma escola aberta a essas experiências, um orientador aberto a essas experiências para que tudo isso pudesse fluir na sua atividade acadêmica e desembocar em toda essa trajetória que você tem hoje como pesquisador, como professor, né? Como pessoa que trabalha com esse olhar, e em especial para essas comunidades muitas vezes marginalizadas, né? Que a gente traz. Mas antes da gente falar um pouco sobre isso, eu queria saber de você um pouco sobre como foi essa relação sua com os jogos, né? Com os games, especificamente como mídia, né? Você trouxe que você trabalha com várias mídias, você falou sobre livros, sobre filmes, em especial de ficção científica. Mas e os games? Os games têm um espaçozinho nessa sua história?
E complementando, né? Porque na sua fala, Luiz, você falou assim, também tem uma vontade de mexer com computação, era algo que te motivava, né? Como que isso está relacionado, e se está relacionado também com a sua relação com os games?
Aí agora tem bastante coisa para falar. Eu sou uma pessoa dos anos 60, eu nasci nos anos 60. Então, veja, quando eu era criança, era nos anos 70. Eu tinha uns 10, 11, 12 anos. E aí foi aí que começou minha relação com os videogames. Vocês sabem que existem os fliperamas. Os fliperamas tinham aquelas máquinas das bolinhas, que é o fliperama clássico, né? Mas tinha os arcades, que são, ou arcade, chame como você quiser, que são as máquinas que tinha uma tela e tinha um controle e uns botões que a gente jogava. Então eu passava horas nesses fliperamas, horas. Então às vezes eu saía da escola com os amigos, a aula terminava acho que 6 horas da tarde, e a gente, minha mãe nem sabia onde eu tava. Então a gente passava horas lá nesse videogame. Um dos meus jogos prediletos era Space Invaders, que é um jogo extremamente simples. Eu já conhecia alguma coisa de videogame antes, porque meu primo, que era meu vizinho mais velho, ele comprou um telejogo. Existia um aparelho que chamava telejogo, da Philco. Se você procurar na internet telejogo, você vai achar ainda, até para vender o aparelho. É caro, né? Porque é uma relíquia. E aquilo era muito legal, eu adorava ir lá na casa dele mexendo aquilo. Mas era uma coisa bem simples mesmo, bem uns pixels que se movem na tela, e depois essa experiência do Space Invaders e depois do Pac-Man e todos esses jogos que apareciam, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu ia muito lá, comprava um monte de ficha e ficava horas. O Space Invaders, ele era uma tela, são navezinhas que descem e você vai atirando nelas, e era em branco e preto a tela, e para não ficar tão chato, eles pintavam a tela com máscaras coloridas para ir mudando a cor do... Ou seja, a cor não era no bichinho, era aplicar com celofane em cima, alguma coisa assim.
Na estrutura, né? Bem na estrutura.
É muito legal você pensar isso. E eu fiquei refletindo sobre isso hoje, né? Sobre a origem do videogame. Eu pesquisei várias coisas aqui, porque tem algumas coisas que eu uso nas minhas aulas e falo delas. Quando chegou a adolescência, começou a fazer propaganda dos computadores pessoais. E, assim, porque o PC da IBM, que é o conhecido, que é o que é a base desses notebooks que a gente usa hoje, né, de base Intel, todos esses notebooks, eles têm origem, fora os Apples, né, os Mac, eles têm origem na mesma máquina, que é o IBM PC, da década de 80. Mas era muito caro. Isso daí não era uma coisa que, tipo, uma pessoa no Brasil podia comprar para ter em casa se ela não fosse rica. Era caríssimo. Mas aí eles começaram a lançar umas coisas mais simples para diversão. E eu enchi tanto o saco do meu pai que ele comprou um TK-85. TK-85 é um computador. Quem quiser ver, digita no Google TK-85. Tem para comprar até, se você quiser, no Mercado Livre.
E aí, acabei de olhar aqui.
E o computador... Naquela era um produto, era a ideia naquele momento era fazer um produto de consumo mesmo, um produto para diversão e não um produto para trabalho. E ele era muito menos potente do que um IBM PC, por exemplo. Era um produto para ser doméstico, então você ligava ele na TV de casa. Você não precisava de um monitor, você ligava na TV de casa, assim como o telejogo. A mesma ideia do telejogo e do Atari, né? Do videogame Atari, e você ligava na TV, colocava lá no negócio da anteninha e brincava com aquele aparelho. Aí eu tinha uma TV portátil dessas, que eram pequenas, em casa, para essas que usa para viagem, que chamava TV portátil, que era uma telinha desse tamanho, e aí ligava ali, o TK85. Agora, o que que tinha nesse aparelho? Olha que interessante. Para você colocar dados nele, ou seja, para você carregar os programas nele, você usava fita magnética, fita cassete. Então você tinha que ter um desses gravadores de fita, gravador normal, das que as pessoas usavam antigamente. Toca fitas, né? Um gravador, e aí você conectava numa entrada de áudio do computador. Então os dados eram gravados digitalmente, no formato digital, num suporte analógico, que era fita magnética. E aí tinha um barulhinho bem característico, que você tocava a fita, você ouvia, que é aquele barulho que muita gente conhece, que é o barulho do modem. No começo da internet, aquele barulhinho que fazia os modems, era aquilo lá. E aí, então, a gente conseguia fitas com programas gravados. Então você tinha que comprar essa fita com programa para carregar no computador. Mas também tem uma coisa muito interessante. O computador, como ele não vinha com programas prontos, mas ele vinha com uma linguagem de programação que você podia usar na tela. Você digitava, fazia programinhas. E no manual vinha a instrução ensinando a linguagem.
Então foi nesse momento que você começou a mexer com
programação.
Bacana. Exato.
É o BASIC, é a linguagem BASIC. Então, nossa, aquilo ali... E aí você poderia salvar aquilo numa fita cassete.
Sim.
Aí você salvava e depois você carregava e continuava o seu...
Trabalho.
O seu trabalho.
Agora, Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou assim, não, porque tem no Mercado Livre, tem no Mercado Livre. Algo que você já procurou. Assim, tem vontade também dessa coleção dos consoles. Não consoles, não. Consoles e computadores antigos, né, dessa parte. E arcades também. Você tem esse desejo de colecionador ou é mais curiosidade?
Na verdade, um desejo que eu tenho não é bem de colecionador. O desejo que eu tenho de fazer uma espécie de não um museu, mas um trabalho que as crianças consigam ver um pouquinho essa história da computação e que elas possam ter acesso a isso, né? A história da computação, da tecnologia. Depois desse TK-85, porque aí nesse meio tempo o Atari começou a fazer muito sucesso. Eu nunca tive um Atari. O único videogame que eu tive na minha vida, console de videogame, foi um Xbox, que faz o quê? Sim, 8 anos que eu comprei um Xbox 360. Mas eu nunca tive antes disso. Mas depois desse computador... e tem uma coisa importante nesse computador. Tinha um jogo que era maravilhoso, que veio junto, numa fita. Que em português se chamava Monstro das Trevas. Monstro das Trevas. E era um jogo em 3D, em primeira pessoa. Você entrava num labirinto, andava no meio do labirinto, e tinha uns monstros que apareciam para te pegar. Tinha um monstro específico. Acho que em inglês é Maze of Death. Labirinto da Morte. Mas se a pessoa procurar, ela vai ver o jogo. Se você procurar no Google, Monstro das Trevas TK-85, vai aparecer como que era o visual desse jogo. É muito o esquema do Space Invaders, aquela coisa sem resolução nenhuma, em branco e preto, não tinha cores nem nada. É muito interessante também essa história dos computadores pessoais no Brasil.
Deixa eu te interromper, porque eu fui jogar aqui... A Maze of Death, jogo, mas também, a primeira coisa que apareceu foi um livro do Philip Dick, né, que é o grande autor de ficção científica. Será que tem essa relação?
Eu acho que não, viu?
Não, né? Porque eu acho que uma grande influência, né, a ficção científica também influencia muito a criação dos jogos, né? Eu vi, eu achei que poderia...
Poderia, mas eu não sei, porque não, isso aqui é uma coisa muito simplória. Eu acho que não tem... Eu não li esse livro do Philip Dick, então eu não me lembro exatamente, não sei do que se trata.
Uhum.
A única coisa que eu sei é que é bom, porque qualquer coisa do Philip Dick que você lê é muito bom. Então, basicamente, isso eu posso garantir.
Até porque o jogo do Monstro das Trevas, do TK-85, provavelmente não tem uma narrativa ainda.
Não tem pensar. Narrativa.
Era bem simples ainda, né?
Bem simples. Depois do TK-85, eu comprei um Hotbit, que foi um projeto japonês, que se chamava MSX, um projeto de indústrias eletrônicas japonesas com a Microsoft. eles montaram um modelo de computador que pudesse ser um sucesso em computação doméstica, um aparelho que você pudesse ter em casa para diversão real. E aí ele era colorido, ele tinha várias coisas, tinha um processador de som separado, processador de... Era um negócio moderno para a época, com um preço razoável. Eu tinha um da Sharp, comprei um da Sharp, chamava Hotbit. E o mais interessante, ele vinha com um lugar de cartucho, igual o Atari. Você enfiava um cartucho. A ideia, olha a ideia sacada deles. Você tem um negócio que fosse ao mesmo tempo um videogame e um computador. Pode procurar na internet também, você acha. Hotbit, Hotbit, Sharp. Aí você vai ver o aparelho, que é uma das versões brasileiras. Tinha um da Gradiente no Brasil também, esqueci o nome dele, era mais caro, e tinha esse da Sharp, não sei se teve outros. Mas no exterior tinha muito, porque os japoneses, cada uma dessas indústrias, Sony, Sanyo, todas essas tinham sua versão. E aí é isso. A programação, ela estava presente também. E aí, por isso que acho que a minha trajetória foi um pouco da programação e não tanto pro jogo em si, por ter jogado o jogo. Mas eu joguei muito jogo depois, né? Mas sempre no computador. Eu gostava de jogar jogos no computador. E nessa época que eu tava na faculdade, um pouco depois da faculdade, que estava no mestrado já, coisas, o jogo que eu gostava de jogar e jogava muito era Doom, que é um jogo parecido com bem o lá do labirinto. Você entra num labirinto e aí tem uns monstros para você matar. E é um jogo em primeira pessoa. Então tem umas armas, você atira nos monstros e vai matando os monstros.
Inclusive, Luiz, aqui a gente tem um especialista em Doom, viu?
Não quero falar sobre Doom, sabe por quê? A situação aqui tá catastrófica, porque lançou um novo Doom e eu comprei, né? Porque eu cheguei a jogar o Doom. Eu era muito criança, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, na casa do vizinho, né? Que era... E aquele jogo, pra mim, foi extremamente assustador. Não era um jogo pra minha idade, óbvio, né? Eu era criança, era um jogo bem... Mas, é claro que minha mãe também não sabe que eu joguei Doom na casa do vizinho, que era meu amigo.
Agora ela tá sabendo.
Agora eu comprei o Doom. E o que rolou? É um jogo muito difícil. É um jogo extremamente difícil. Tem vários lá, vários. Você escolhe, né? Qual é o tipo, os níveis, né? Os níveis do Doom. E tinha um que era meio ele zombando de você, sabe? Falando pra você assim: ah, já que você não consegue jogar, né? Ah, um tapinha não dói. É um dos níveis. Eu falei: poxa, eu não vou jogar no nível um tapinha não dói. Eu vou jogar no nível depois. E quem diz que eu consigo? Eu tô lá, tem trocentos anos tentando matar os monstros. Tá lindo o jogo. Incrível a jogabilidade. Incrível. Tô lá travada. Não consigo passar de jeito nenhum. Eu fui, abandonei. Fui jogar outra coisa. Tô deixando ele lá pra um dia eu voltar. Porque você vai descendo nos diferentes níveis do inferno, né? Assim, não é bem o inferno. Mas é mais ou menos lutando contra monstros na Terra. Mas eu não consigo, entendeu? A Terra tá sendo dizimada no meu Doom. Não tem isso.
Culpa é de maior aqui.
Aí eu gostei do que você falou e eu vou... Porque, inclusive, você tá com uma camiseta do Iron Maiden aí, né?
Tô aqui, do Maiden. Com o Ed aqui.
Exatamente. Então, essa conexão que eu gostaria de fazer, né? O que tem a ver o Doom com Iron Maiden? E o que isso tem a ver com ficção científica? E aí a gente pode ir um pouco adiante nessa conversa. Porque, veja, a cultura pop, ela tem uma história. E o entretenimento, ele tem uma história onde a cultura pop se insere, né? É a indústria cultural. E esse ponto é importante, às vezes a gente não percebe algumas coisas das tendências do que aconteceu. E o computador, ele mudou a maneira como as pessoas se relacionam com a cultura. Ele mudou completamente. Hoje em dia, a gente não se vê sem isso. Essa maquininha que a gente carrega no bolso é um computador, né? Ele está descrito no livro A Fundação de Isaac Asimov, uma coisa parecida com essa, que é um computador de mão, que ele falava, para fazer os cálculos da psicohistória. Então, era uma coisa que tinha muito parecido com... Muito parecido não, porque ele não usava como telefone, que seria a principal função disso. Ele era só um computador de mão. E ele também não imaginou o uso disso para diversão e nem para você entrar em contato com outras pessoas, você tinha que ir num outro computador. É, e aí você conseguia consultar bibliotecas nesse computador, bibliotecas remotas, né? Isso tem no livro do Isaac Asimov, lá no Fundação, nessa série Fundação. Então, essa coisa do que seria essa computação, do que seria possível fazer com ela, ela vai surgindo já na ficção científica antes delas acontecerem. Os desejos acabavam sendo preconcebidos nessas ficções. Não só os desejos, como os medos das pessoas, né? Aquilo que a gente tem de medo sobre o futuro ou sobre as coisas da vida, do que pode acontecer com a gente, da sociedade, como também os desejos. Então, o Isaac Asimov trabalha muito nessas duas dimensões. E ali no Fundação ele tem essa coisa das viagens espaciais e tudo mais, mas tem essas máquinas. E ele fala muito do computador, e ele fala muito do robô, o Isaac Asimov. Então tem vários contos e histórias sobre computadores e sobre robôs. Mas eu não me lembro nenhuma vez ele ter escrito sobre games. Ele nunca prefigurou essa... Eu, pelo menos, do meu conhecimento, não. Agora, os jogos, eles estão presentes desde muito tempo, né? E se você olhar bem, de onde vem o videogame? De onde vem essa experiência, né? Que é você ingressar no mundo de fantasia e fazer parte desse mundo de fantasia. De onde vem os videogames? Quando você pega a história do videogame, o videogame ele vem do parque de diversões. Ele vem do parque de diversões. O fliperama, esses arcades de fliperama, existia, tipo, aqui em São Paulo, no Play Center. Você tinha uma seção disso daí. E os antecessores dos videogames eram máquinas eletromecânicas. Você tinha jogos que tinham partes mecânicas que se movimentavam e você fazia coisas. Tipo, um periscópio de submarino, que era um periscópio mesmo, sim. E aí tinha uns objetos lá que pareciam navios e você tinha que acertar. Não sei se alguém... Você chegou a ver isso, Dalmo?
Não cheguei a ver, mas eu sei que o dono do Play Center, ele tinha antes uma maior loja de fliperamas, né, do Brasil, e que se tornou o Play Center. Sei que ele teve um negócio aí que ele comprou, sei lá, um monte de fliperama e montou no espaço. Chegou no momento que ele teve contato com outra pessoa, né, que falou assim, ah, olha, o que tá bombando aqui fora? E tem a Disney, né? Então ele falou, poxa, isso aqui dá dinheiro. Então vamos mudar, né? Então aquilo que era antes um grande centro de fliperama, né, passou a buscar outras coisas. Então no Brasil, eu acho que aqui já teve pelo menos no Play Center, o caminho foi um pouco inverso, né? Claro que eles antes vieram do parque de diversão que gerou o videogame, e aqui o fliperama que gerou um grande parque, né, no Brasil. Isso eu ouvi na internet, às vezes é fake news, não sei. Depois vocês confiram se essa história procede. Eu até dou a fonte, foi no canal do... Um canal, eu acho que é Nerd Show. É um canalzinho que eu gosto, é bacaninha.
Olha quem chegou aí, gente. O atrasadinho, o João chegou.
Olá, todo mundo. Finalmente, né? Bom dia. Enfim, estamos aqui ponto da conversa, para eu me inteirar aqui.
Só para eu te situar, João. Certo. Eu estava falando da minha ruindade no Doom. Porque sim. O Luiz comentou que foi um jogo que ele gostava, porque o Luiz curtiu mais os jogos em computadores. Ele contou um pouco dessa história, ele trouxe pra gente, falou sobre diferentes computadores que eram ligados a televisores, o TK-95, contou pra gente sobre toda essa história, chegou agora, a gente tava falando um pouquinho sobre o Doom, eu contei que eu era muito ruim. E agora ele falou também sobre alguns livros de ficção científica. Os livros, por exemplo, escritos por Isaac Asimov, a Fundação, né? Ele contou que, apesar do Isaac Asimov prefigurar nos seus livros a questão dos computadores, né? Não computadores de mão, né? Algo assim, não como telefones. Mas ele falou que ele não prefigurou a questão dos jogos. E aí ele falou um pouco que os videogames, né, eles vêm da ideia dos parques de diversão.
Cara, e tipo pinball, aquele, tipo esses?
É, mas tem os de tela, né?
Tem aquele tela.
Arcade, né? Aquelas máquinas, né? Com os botões lá. Joguei muito. Há muito tempo. Tem aqueles fliperamas de bar que ela chamava, que tinha moedinha, né? Tinha a ficha, que era 10 centavos, 20 centavos. É, tipo, aí tem jogos que, inclusive, são clássicos, né? Tem o Cadillac Dinossauro, que, assim, era um comedor de fichas, né? Porque você morria, você ia lá e comprava, botava outra pra continuar. Né? Tipo, Metal Slug também. Tipo, era um come-fichas, né? Ali nos anos 90, anos 80, 90, assim, era uma febre, assim, enorme, né? Até mais do que os consoles caseiros, né? Que vieram... E aí você fala também do Doom. Eu lembro do Doom, nunca joguei Doom, mas eu lembro que também lá nos anos 90 tinha uma versão do Doom para o Mega Drive. E isso, na época, tipo, inflamava a guerra dos consoles, né? Que tinha uma disputa ali na era 16-bit, né? Entre o Super Nintendo e o Mega Drive, né? Tinha os fanboys, que a gente chama hoje. E aí o Doom, sendo um porte para Mega Drive, pô, era uma coisa assim, absurda. Tipo, olha, o Mega Drive roda Doom e o Super Nintendo não roda. Porque o Super Nintendo não tinha a tecnologia para rodar aqueles gráficos 3D. Tinham jogos 3D, tipo o F-Zero, Star Fox, o próprio Mario Kart. Mas o que fazia o jogo rodar ali 3D era um chip extra que vinha no cartucho. E já o Mega Drive não, ele tinha a tecnologia no próprio console para rodar jogos 3D, tanto que alguns jogos em termos de gráfico são melhores do que o Super Nintendo. Se você compara a mesma versão, por exemplo, do Mortal Kombat 2 ou 3, você vê que no Mega Drive os gráficos, eles são mais vivos, né? Aquelas cenas de sangue, né? Aquelas cenas mais violentas, são mais viscerais, assim, por causa dessa qualidade gráfica. E aí o Super Nintendo ele compensava isso com chip de som. Justamente, nessa época aí dos anos 90, assim, foi nesse contexto aí que eu conheci o Doom, mas nunca joguei. Sei que tem algumas versões mais novas, né? Mais
recentes. Não. Você vai só morrer igual não, eu, não mexe com isso.
FPS, eu comecei a gostar de um tempo pra cá, mas eu nunca fui bom. Gosto hoje de FPS, mas assim, habilidade assim, nunca tive.
Eu já comentei com o pessoal, né, Luiz, eu tenho um negócio que é cinetose. Então. Jogo de FPS, não, eu não consigo. Porque eu começo a jogar, eu fico enjoado, começo a suar frio. E aí eu falei, pô, não é possível. Tem cada jogo legal, que principalmente eu vi um desses dias da Segunda Guerra Mundial, né? Do
Call of Duty, né?
Call of Duty. Nossa, eu falei, nossa, que jogo lindo, né? Eu quero muito jogar. Aí vou lá, tum, começa, tiro, aí baixa pressão. Aí eu fui procurar.
Galera, traduz aí, FPS.
First Person Shot. First Person Shot.
Agora tem uma coisa que eu queria saber, que eu fiquei curiosa, porque o Luiz, o João perdeu essa parte, ele falou que eu tô com a camisa do Iron Maiden, do Ed, ele tava contando sobre essa questão da cultura pop e de como isso, dessa cultura, como que isso se dá, tudo isso, e aí ele entrou no Isaac Asimov e aí você chegou, e eu queria entender melhor como que continua tudo isso.
Então. Vou falar um pouquinho sobre isso. Dando continuidade ao que eu estava falando, eu acho que era no Play Center que tinha um desses, que você colocava a cabeça assim, no periscópio do submarino, e você atirava e tinha uns naviozinhos que caíam. E era uma coisa eletromecânica, ele não era um videogame, ou seja, não era uma tela tipo de TV. E aí, quando você vai fazendo esse histórico, você percebe que uma das coisas que caracteriza e esse tipo de game é colocar você dentro de uma narrativa, você colocar você dentro da história, colocar você dentro de um papel, né? Porque ali, naquele periscópio, ele é um jogo, ele é um FPS, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa. Você está fazendo o papel de uma pessoa que está dentro do submarino e que está atirando em navios. E é uma coisa mecânica, eletromecânica, porque tem a parte elétrica. E aí eu fiquei refletindo sobre isso um pouco, porque não basta ser um jogo, ele tem que ter uma história também. Claro que tem muitos jogos que não têm história necessariamente. Mas, enfim, tem jogos que procuram simular uma história e te colocar dentro dela. E brinquedos, não é? Porque é isso que o brinquedo faz, né? Você entra numa história e sei lá, você tem bonecas, carrinhos, uma casinha, e aí você entra na... faz parte daquela história. E parece que a gente tem essa necessidade de entrar nessas histórias. E isso parece que, depois da questão do brincar, onde que você desempenha o papel, você vai para a literatura ou para o cinema para você entrar nas histórias. E o videogame é uma maneira de você entrar mais nas histórias, retomando coisas da sua infância. Talvez o primeiro jogo de primeira pessoa, mas que não é de tiro, que todo mundo tenha jogado, foi o Carrossel. Você entra, vai no parquinho, senta num cavalo e você está numa fantasia ali de que você está cavalgando num cavalo. Ou então no bate-bate, o carrinho bate-bate. Aquilo é uma simulação de um mundo fantasioso, né? É um pouco essa linha. Eu acho que o videogame ele vem nessa esteira. Por isso que eu falo, no meu entendimento, ele vem do parque de diversões. E essa experiência do parque de diversões vai sendo cada vez mais virtualizada na máquina. Agora, onde entra o Iron Man em toda essa história, né? Porque, veja, quando começou essa coisa do computador pessoal, na década de 80, também começou uma movimentação em torno de um fetiche ao computador e à máquina eletrônica e os dispositivos eletrônicos. Então, isso surge quando? Bom, final da década de 70, que é a coisa que se estabelece mais, com mais intensidade, né? O Atari foi lançado em 77. As propagandas do Atari são muito interessantes, quem procurar, né, da época. E olha como que o Atari influenciou determinados aspectos da nossa cultura, da forma como a gente consome cultura, né? Tinha aquele monte de cartuchos, então o jogo ele passou a ser uma mercadoria que você compra e tem um cartuchinho bonitinho, com uma capinha, e você guarda e coloca na prateleira de casa. Ou seja, é tipo como se fosse um livro, né? E existe o fetiche do objeto, né, material. Isso vai gerar outras formas de consumo, né? Porque depois os filmes vão seguir essa linha. Principalmente com o advento do DVD, que vai acontecer depois. Porque como a fita desgastava, as pessoas preferiam alugar do que comprar para ter, que era caro. Mas depois você vai ter o DVD, que aí você pode passar mil vezes, que ele vai estar sempre com a mesma qualidade. E aí ele reproduz a experiência do videogame. Mas eu tava falando da década de 70. E nessa década, no final da década de 70, as pessoas começam a pirar um pouco nessa coisa da computação. Tá? Então, se você pega, por exemplo, bandas, é onde surge a música eletrônica. É por aí, por essa época da década de 70. Ou pelo menos que ela se difunde. Ela já existia algumas experiências antes, mas ela surge aí. E tem um grupo alemão, que é o Kraftwerk, escreve Kraft com K, W-E-R-K. E aí tem discos falando, por exemplo, Nós Somos Robôs. Que vai remontar a história lá de trás do Metrópolis, do filme Metrópolis e outras narrativas que você está falando da distopia, né? A gente conversou antes aqui, a distopia, ó, Metrópolis é uma distopia de cinema. E o Kraftwerk é uma banda distópica, ele vai construir uma narrativa de um futuro no qual nós somos robotizados. Mas ao mesmo tempo que ele vai fazer isso, ele vai exaltar a tecnologia. Então, é uma coisa assim, a tecnologia é exaltada por um lado, mas ela também é objeto de medo por outro lado. Ou seja, as coisas ficam meio entre esse desejo e esse medo. E aí, conforme vai passando o tempo, de acordo com as novas questões que vão surgindo, sociais, históricos sociais, a gente vai percebendo mudanças nas estéticas. Então, a história do rock, por exemplo, eu não vou remontar lá desde o início do rock, anos 40, né? Vamos dizer assim, que a música negra de igreja funde com jazz, funde com country e acaba virando o rock. Mas veja, a temática do rock, quem gosta de Beatles aqui? Quando você pega a temática do rock, vê as primeiras músicas dos Beatles, do que eles falam, e veja as últimas. São muito diferentes. O figurino deles era diferente, tudo era diferente. Então, tendo uma transformação. A década de 60 teve muita movimentação social, e aí lutas por direitos e tudo mais. E aí também é a época onde teve a formação dos estados de bem-estar social na Europa, depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, que foi se formando esse estado, e ele se consolidou na década de 70, e aí na década de 70 tem a crise econômica, que o choque do petróleo, coisa de OPEP e tudo. Veja o que acontece na década de 70. Começa a vir as ideias neoliberais. que tem a ver com essa coisa que a gente vive hoje, da exclusão de grandes massas populacionais do processo de acesso aos bens produzidos pelo capital. Você tem um processo cada vez mais de concentração de renda, e aí você tem as iniciativas neoliberais de corte dessas coisas. E vê, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, não é? Década de 80 passando para 90. O que, que isso tem a ver com os videogames? Porque isso é retratado na cultura pop. Então tem um autor que chama Douglas Kellner, que é um norte-americano dos estudos culturais, que ele se baseia muito em Paulo Freire. Tem uma passagem dele que ele fala assim: Paulo Freire propõe que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Quando você vai olhar para um filme, você tem que olhar para o mundo para você fazer uma leitura desse filme. É disso que ele está falando. Então, por exemplo, um filme que ele fala é do Poltergeist. O Poltergeist, de alguma maneira, representava o medo da classe média americana de cair. E é justamente nesse período que um monte de gente vai empobrecer. E isso vai ser retratado de várias formas. Porque aí tem o medo de empobrecer e depois tem o empobrecido, que aparece na década de 90. Isso aparece na história da música, do rock, claramente, porque o Black Sabbath, ele já introduz esse ponto. Várias músicas do Black Sabbath são distopias, né? Quando você observa a letra, a execução musical, né, que tem aquela coisa longa e elaborada, mas uma coisa do terror. Então, essa dimensão do terror, do medo, do sobrenatural, associado com a tecnologia e com o mundo moderno. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu só não me enganar o nome da música. War Pigs, do Black Sabbath. Ouçam a música e vejam a letra da música e a execução musical, principalmente. Como é que ela funciona? Você começa a fazer uma associação desse mundo tecnológico, desse capitalismo, que é ele, a base dele é tecnológica, a base dele é científica, mas você começa a fazer uma associação com esse sobrenatural, esse terror, que é o medo que as pessoas têm de ir para um inferno virtual, ou delas viverem um inferno virtual, certo? Então, essa conexão ela vai se estabelecendo. Na década de 90, quando o neoliberalismo está bem estabelecido, várias massas de pessoas já estão excluídas do processo. E essas pessoas vão começar a se manifestar em vários âmbitos da cultura. E a cultura pop ela vai trazer isso. Então, você tem, por exemplo, Nirvana. Conhece a banda Nirvana, né? O que são aquelas pessoas? Aqueles caras eram os sujeitos excluídos. Eles eram a classe média empobrecida que vão produzir aquelas bandas. O grunge. E o visual deles é um visual desleixado. Ele não é um visual radical que nem o dos punks anteriormente, que queriam se contestar a sociedade dos valores. Não, é um visual do desleixo. É um visual deprê. E começa a ter uma exaltação dessa figura desleixada e deprimida. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Um exemplo, nas ciências, o mundo de Beakman. Olha a estética do mundo de Beakman. O rato de laboratório, aquele laboratório todo bagunçado, ele falando de melecas e de coisas assim. Vários seriados. Tem um seriado que eu adoro muito, que acho muito bonitinho, que passava na TV, que chamava Punk, A Levada da Breca. Já viram esse seriado? Ele está retratando essa classe média empobrecida. Ele está retratando os excluídos. E aí ela é uma menina órfã, que é adotada por um senhor idoso. É muito legal. Tem a Blossom, nesse mesmo período, que depois ela vai, a atriz vai virar neurocientista e vai desempenhar papel no The Big Bang Theory, né? Ela vai ser a Amy, né? Se não me engano.
Luísa, o livro do Douglas Kellner que você tá falando é A Cultura da Mídia?
A Cultura da Mídia.
Cultura da Mídia, né? Deixa eu ler pro pessoal um trechinho, eu acho que vai representar legal o que a gente tá conversando, né? Para situar também. Na verdade, nossa tese de que a compreensão dos filmes populares de Hollywood, Madonna, da MTV, do rap, dos filmes atuais sobre negros e dos programas de notícias e entretenimento da televisão pode ajudar-nos a entender o porquê da popularidade de certas produções, pode elucidar o meio social em que elas nascem e circulam, podendo, portanto, levar-nos a perceber o que está acontecendo nas sociedades e nas culturas contemporâneas. Eu acho que essa é uma citação bem emblemática, né, dessa interpretação, né? E aí a gente para pensar. E o Doom e o Wolfenstein, né? Porque a gente teve uma curta conversa no nosso convite, né? Vamos fazer o episódio, vamos. ah, legal, eu queria falar sobre Doom Wolfenstein. Eu, aí eu falei, oh, mas a gente vai abordar também educação em direitos humanos, né? E
pois
conta pra gente como que esse Doom e Wolfenstein faz com que a gente reflita sobre educação em direitos humanos, sobre ficção científica, sobre distopia, sobre ciência, né? Porque a gente tenta trazer esse amálgama, né? A gente pega no nosso podcast, a gente tenta fazer com que a mídia do videogame, os jogos de videogame consigam trazer essa dupla interpretação, né? Uma interpretação que ela seja tanto carregada de uma ciência, seja ela no modo clássico barra moderno, ou seja ela de uma ciência de um ponto de vista decolonial, como você citou, que viu o podcast com Bárbara, mas também que esteja relacionado com o questionamento dessa ciência e também com a ideia dos direitos humanos, de pensar a cultura de massas. Então, mostra pra gente, eu acho que pro nosso ouvinte, né, como que a gente pode pensar sobre Doom, sobre Wolfenstein, né, que são jogos que foram marcantes, que eu não joguei, brincadeira, Doom eu joguei sim, no computador, mas na época eu era também muito, muito novinho, eu tinha... Ah, não sei, mas eu joguei na escola. Eu acho que hoje em dia o pessoal ia achar uma...
Doom na escola.
O pessoal ia achar uma...
Eu acho...
Mas conta pra gente...
Complementando o que o Dalmo falou, que eu percebi que você traz, Luiz, é como que essas mídias, de modo geral, da cultura, refletem esse movimento histórico que a gente vive, inclusive essa questão que relacionada a esse do modelo que a gente está imerso, né? Você conta, por exemplo, que a gente tem um momento de crise no capitalismo, né? Um momento que as pessoas começam a perder bens materiais e tudo mais, e aí acaba que essas mídias, né? Os filmes vão acabar sendo representados e vão representar esse momento que a gente está vivendo, né? E, ao mesmo tempo, há mudanças que acontecem nesse olhar das pessoas para a própria ciência, né? Porque você está contando aí vários momentos que a gente tem aí crises, inclusive do ponto de vista da questão do desenvolvimento científico e tecnológico, e que isso também vai estar representado nessas mídias, na forma dessas mídias que trazem esse aspecto da ficção científica. E eu acho que, complementando esse olhar que a gente tem da questão da exclusão social, da questão das massas, ou com esse olhar para os direitos humanos, eu me questiono como que essas mídias elas representam esse desenvolvimento científico-tecnológico, se isso tem sido representado de uma forma mais crítica, se isso tem sido representado, como que essas mídias têm representado isso? Talvez olhando para esses jogos de videogame, especialmente, ou também para essas outras mídias.
Eu tenho outros comentários aqui, mas eu não sei se é o momento, porque assim, já é muita informação, né? Eu posso comentar depois aqui sobre o reflexo disso tudo na cultura pop, nos jogos, e também estava pensando aqui em algumas coisas do cinema. E aí, uma coisa que me veio em mente foi a cultura cyberpunk. E que como a cultura cyberpunk, que surgiu ali nos anos 80, acredito eu, né, reflete toda essa crise que a gente está comentando aqui. E aí a gente tem nos jogos, por exemplo, ali nos anos 90, a gente tem um jogo bastante popular para PC, que foi o Footrotto, que é um jogo de point and click.
Joguei.
Né? Pronto. É aquele cenário, né, apocalíptico, tal, distópico. No cinema, a gente tem o Mad Max, não dizendo que Mad Max se passa em um ambiente cyberpunk, porque não é, mas tem essa pegada mais distópica. Ghost in the Shell, que aí já vai pro cyberpunk, né? E aí eu fico pensando, né, realmente, tudo isso aí surgindo ali no início dos anos 90, né? Aflorando assim e ganhando popularidade.
Pois é. Essa conexão, ela tem tudo a ver. Na verdade, o livro do Kellner que o Dalmo mencionou tem um capítulo inteiro sobre cyberpunk. Quando eu falei do Kraftwerk, ele é um precursor do cyberpunk. Aí a gente vai ter o cyberpunk surgindo na década de 80. Mas tem outros cyberpunks que vêm antes, que é o precursor, o Blade Runner. O próprio Alien, o Oitavo Passageiro. Os dois do Ridley Scott. São filmes maravilhosos do meu ponto de vista, tanto um quanto o outro. No Blade Runner fica claro a exclusão social. O Blade Runner ele bebe em duas grandes fontes. O livro Android Sonha com Ovelhas Elétricas. Será que Android Sonha com Ovelhas Elétricas? Do Philip Dick. E o outro livro do Philip Dick, que é O Homem do Castelo Alto, onde a Alemanha e o Japão ganharam a guerra, e os Estados Unidos foram divididos em duas partes, a parte oeste ficou com o Japão, a parte leste com a Alemanha, e a coisa se passa em Los Angeles, a parte oeste. E trabalha esses modos de exclusão do capitalismo, tanto um quanto o outro. eles trabalham esses modos de exclusão, essas distopias que vocês estão mencionando, e isso vai ingressar, e o cyberpunk vai ser, ao mesmo tempo, uma exaltação da tecnologia e, ao mesmo tempo, uma crítica da tecnologia. E aí dizem que ele é inaugurado com o Neuromancer do William Gibson, em 1984. E esse contexto, ele todo funciona muito, porque a representação do excluído, ela tem essa ambiguidade também, porque você, ao mesmo tempo que você representa, às vezes, muito bem o excluído e você coloca ele como um herói, ou como o seu modo de vida, vejam, por exemplo, o clipe da música Girls Just Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper. Que é a classe social que ela está representando. Não é uma classe glamurosa, nada. Ela é uma classe social baixa dos excluídos. O que está representando os Simpsons? Os Simpsons é interessante, porque quando você pega uma música tipo Girls Just Wanna Have Fun, que a Cyndi Lauper adaptou do autor, que é muito interessante você ver, né, essa história, como que foi essa adaptação, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas esta música, você está lá dentro. Você é aquela girl que quer... Você é aquela menina que quer só quer se divertir. É aquela menina de classe média baixa, empobrecida, resultado do neoliberalismo, está lá. O Simpson, você não está lá. O Simpson é o seu vizinho, é o loser. Ninguém se identifica com o Homer Simpson, nem com, no máximo com a... Como ela chama? Maggie, a menina? Você não vai se identificar. Isso tudo é muito anos 90.
É Lisa.
Maggie é de outro...
Ah, Maggie é a bebezinha, né?
Isso, a bebê, verdade. Agora, essa coisa desse terror associado com a tecnologia, onde... Ó, veja, parece contradição em termos, né? Porque tecnologia, ciência, é do mundo racional. E terror... é do mundo, vamos dizer assim, sobrenatural. Terror, vampiros, espíritos e coisas desse tipo. E essas coisas se misturam muito na década de 90. E tem, como eu falei, tem um precursor. Escutem, vejam a letra da música War Pigs. E o Iron Maiden, ele nasce nesse contexto. Quando você ouve, por exemplo, e presta atenção na letra da música The Killer, do segundo álbum, The Killers, Killer Behind You. Você tá andando pela cidade e tem um assassino te perseguindo. E é uma coisa de uma música de terror, mas a representação da cidade, que é o suprassumo, é um Blade Runner, sabe? A cidade opressora, a cidade excludente. E aí eu vou dizer para vocês, por que que Wolfenstein não fez sucesso como fez Doom? Porque o Doom consegue representar o tecnológico, porque, como você falou, você mencionou, aquilo é um inferno. Não, mas não é bem um inferno, porque não é um inferno, exatamente. Aquilo é uma colônia em Marte, é uma estação espacial, é uma estação em Marte. Quando você vê os cenários, tem aquelas portas que se abrem automáticas, aquilo é... você está em Marte, ou seja, você está trabalhando com duas coisas que se opõem completamente, que é o mundo sobrenatural e o mundo da ciência e tecnologia. Então essas pessoas foram em Marte, criaram uma estação lá, e as pessoas foram tomadas, viraram zumbis e você tem que matá-las. Veja, o que que tem no Wolfenstein? Você mata nazistas. É isso que você mata, nazistas. As pessoas não querem matar os nazistas, as pessoas querem matar os monstros. E quem são os monstros? Os monstros são aqueles que são diferentes da gente. Então eles são representados como monstros. E aí é o que a gente está vivendo. É totalmente Donald Trump. Como que é o discurso da extrema-direita? Que vem derivando disso há anos, para a gente desembocar naquilo que a gente tem hoje. Ele é um discurso que atribui ao outro a causa dos seus problemas. Ah, o nosso desemprego é porque tá esse negócio tudo na China, tudo importado da China, esses imigrantes ilegais e toda essa coisa. O outro é o demônio. Então, aquilo pega muito bem. Ao mesmo tempo que a pessoa se sente uma excluída, porque quem votou no Donald Trump foram os excluídos. Os excluídos do processo de globalização. É essa análise que todo mundo faz. Que é aquele redneck norte-americano que é um operário com menos qualificação e esses votaram em massa, porque ele vinha com esse discurso. Um jogo como o Doom, ele responde muito bem, porque você está combatendo o mal extremo. E esse mal, ele é resultado da tecnologia, não é? Você está lá, é uma estação em Marte, é uma estação científica ou tecnológica, militar, né, com esse aparato, porque eles são militares, né? Você vê que os próprios monstros também são militares. Tem os zumbis que são militares tomados. E aquilo que o João falou do cyberpunk, ele se enquadra muito no Doom. Tipo, a mistura do biológico com com a máquina. Isso começa a ser representado nas mídias. A máquina como um elemento que vai te destroçar, que vai te tornar um robô. Quem quiser assistir um filme muito legal sobre isso, tem o da franquia Star Trek, Jornada nas Estrelas, que é o Primeiro Contato, onde que tem os Borgs, que são uma civilização zumbi. Eles são muito parecidos com zumbis, como tem no Doom também, são zumbis, mas eles são zumbis tecnológicos. É uma máquina que constrói aquela comunidade de zumbis. Essas coisas não são por acaso. E essas coisas já estavam na cultura pop desde lá de trás. E aí, quando você pega a história do videogame, o que, que vai fazer sucesso no videogame? A narrativa do Doom faz muito sucesso. Porque você constrói esse mundo de fantasia que é fácil de você combater. É muito mais fácil você matar um zumbi, um monstro, aqueles monstros, do que qualquer coisa. E aí teve todas as sequências que deram origem a muitos videogames. Muitos. Então, depois do Doom, você tem Quake, você tem o Unreal. E o Unreal, ele vai ser a base de outros videogames.
Esses aí eu joguei.
O motor do Unreal, ele foi usado para inúmeros. Inúmeros. Agora, o Dalmo falou uma coisa que é interessante. Ele faz mal. Porque eu joguei muito Doom e eu tinha enjoo também. Eu jogava até o momento do enjoo. E depois eu ficava sonhando.
Exatamente. Até hoje é assim, viu? Até hoje, se você jogar, eu acordo sonhando que eu tô jogando negócio, que eu tô serrando monstro. Até hoje, esse negócio permanece. E nenhum outro jogo que eu já joguei vários dessa nova geração, tipo, coloca nessa posição que o Doom te coloca, de você passar a noite sem dormir, porque eu posso jogar até certo horário. Se eu jogar, por exemplo, o jogo até meia-noite, eu não durmo mais, porque eu me torno o personagem que tô dizimando aqueles monstros que estão ali. É legal, mas ao mesmo tempo tem essa sensação mesmo.
Eu vou falar de duas outras produções midiáticas dos anos 90, ou desse período, que vocês vão perceber como essa narrativa está presente, e ela coloca pessoas que são excluídas do processo todo do capitalismo, mas que ao mesmo tempo defendem isso com unhas e dentes, porque elas são uma classe média e têm posições extremamente preconceituosas e atribuem a culpa aos outros que estão, na visão delas, abaixo delas. Isso no Brasil é total, né? A gente vê isso, por isso que a gente tem o presidente que a gente tem. Não é por outro motivo, né? Que quem elegeu o nosso presidente foi uma classe média que se entende prejudicada por aquilo que se oferecia aos pobres. Bolsa Família, vagabundo, não é essas coisas? Essa classe média se entendia assim. E ao mesmo tempo ela se sente oprimida. Porque, olha, um imposto de renda e não sei o quê. Então, essas coisas não estão desconectadas. Quer ver que interessante a narrativa do... Vocês já assistiram Exterminador do Futuro?
Sim.
Exterminador do Futuro. Então, o que Exterminador do Futuro está... Qual que é a chave do Exterminador do Futuro? Se eu deixar essas malditas máquinas evoluírem, elas vão dominar tudo. Eu tenho que exterminá-las. Percebem? Olha a narrativa que tem por trás. Então, ao mesmo tempo, a tecnologia é boa, porque a gente exalta os robôs e etc., mas elas estão evoluindo e a gente não pode deixar elas evoluir.
Sim.
Porque se a gente deixar elas evoluir, elas vão nos dominar.
Diversas narrativas, elas centram-se, eu acho, que nesse conflito, né? Da cultura pop. Até um jogo que a gente fala um pouco, né, que é o Detroit, ele fala um pouco sobre isso, né? Eu acho que o João consegue trazer melhor pra gente, né? Porque aquele negócio da figura do divergente, né? Seria um androide que ele passa a agir por conta própria. Então, se ele passa a agir por conta própria, ele passa a ser perigoso. É praticamente uma metáfora do pensamento crítico, né? Se você foge daquele tijolo na parede do sistema, né? Se você foge desse tijolo na parede, se você pensa criticamente, você passa a ser perigoso. Então, se você passa a ser perigoso, você precisa ser exterminado. Eu acho que também isso se relaciona, né? Não sei, é um questionamento. Isso também pode ser relacionado com isso que você está trazendo para a gente, né? De
interpretar. Eu acho que tem tudo a ver. Essa classe média espremida, ela quer consumir esse conteúdo, porque ela se sente oprimida, mas ela, para resolver sua opressão, ela quer oprimir outras categorias. Ela quer se enxergar num outro espaço. E aí que vem a contradição, né? Porque, tipo, você se mata para comprar um iPhone. Agora, esse iPhone ele só pode ser produzido se tiver pessoas em trabalho semi-escravo, que são outros. Olha só, eu falei do Exterminador do Futuro, que é uma narrativa que eu chamo do tipo republicana. Como que eu lido com os inimigos? Extermino eles. Diferente, por exemplo, de Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas é uma narrativa democrática. Como é que eu lido com os meus inimigos? Eu coopto eles para o meu modelo e eles passam a ser subordinados a mim, servindo a mim. Esse é o que eu chamo de modelo democrata. Tem dois partidos nos Estados Unidos, o democrata e o republicano. O Star Trek é modelo democrata. Agora, eu vou te falar uma coisa. Quer ver de onde parece que, às vezes, é insuspeito a maneira que a estrutura de pensamento vai sendo construída? Você não pode colocar uma criança para assistir Doom e Exterminador do Futuro. Não deveria fazer isso. Mas e o Rei Leão, que também é da década de 90? O que tem no Rei Leão? O Rei Leão é uma narrativa republicana também. Porque, veja, existem leões bons, existem leões maus. Mas se tu é hiena, você é mau porque você é hiena. Hiena é mau de qualquer jeito. Não existe hiena boa. Só existe
naturalmente hiena. Mal, né?
É, porque ela é hiena e hiena é mau. Então não tem hiena.
E é sempre nós e os outros, né?
Exatamente. Nós somos os leões. Então, a gente sabe que tem um caminho do bem. As hienas não. As hienas são péssimas. E o que destruiu a civilização deles foram as hienas. E aí, o Simba tem que retornar para fazer a civilização voltar ao que era antes, para reconquistar o bem. Então, pense, coloque no lugar das hienas o que você quiser. Você pode colocar os árabes no lugar das hienas. Você pode colocar os latinos vindo dos Estados Unidos. Essa noção é construída. Então, não é muito por acaso que narrativas de videogame acabaram gerando. Não é que o videogame cria pessoas violentas. Não é, a questão não é essa, no meu ponto de vista. É o universo de fantasia no qual você entra também. Então, olha só. É muito comum homens, jogadores de videogame, que são extremamente viciados nisso daí, também serem pessoas que são ativistas de extrema-direita nas redes sociais e que têm esses valores destrutivos. É bem comum. Porque a pessoa não tem, talvez, no universo cultural dele, contrapontos. Ele não passa pelos contrapontos. Ele só está sujeito a um modo de discurso. E ele se sente um injustiçado. Vocês já ouviram falar de incel? Incel.
Eu não.
I-N-C-E-L.
Não, vou tô até jogando no Google.
Joga. E aí você vai entender que são pessoas, homens, que são os chamados celibatários involuntários. Que é aquela figura típica daquele menino que fica lá na casa dele, enfurnado no videogame, e não consegue nenhuma relação com mulheres. E aí ele se torna um grande misógino e que fica defendendo causas de extrema-direita. Que contexto social que produz essa figura? Porque na cabeça dele, ele é um oprimido. E grande parte do núcleo de extrema-direita que a gente tem no Brasil e que defende essas pautas são essas pessoas. Eles se sentem oprimidos. O discurso deles são discursos de oprimidos. E para eles, a liberdade é oprimir outros. Saiu uma reportagem na Folha, deixa eu achar aqui para vocês, que é muito interessante esse texto, eu gostei muito.
Eu concordo totalmente da importância das narrativas para promover essa imersão cada vez maior nos jogos. Aí a gente tem que entrar nesse flow, né? Nesse fluxo ali de imersão. Não que a narrativa seja imprescindível, né? Tem jogos que não tem uma narrativa ali explícita, né? Mas você se engaja, né? Tipo lá os primeiros jogos de Atari e tal, ou então qualquer jogo casual, né? Mas a narrativa é um elemento a mais que faz você emergir. E aí eu tava pensando nessa comparação que Piazzi fez entre Doom e Wolfenstein, né, que um fez mais sucesso que outro, porque um você tá matando aliens, né, o outro você tá matando nazistas, né, e aí eu fiquei pensando o quanto esse contexto fantasioso aumenta mais sua imersão, porque assim, talvez quanto mais realista, talvez iniba você, aí eu vou dar um exemplo pessoal, não sei se acontece com outras pessoas. Recentemente, eu tava no Call of Duty da Segunda Guerra, World War II, não joguei o modo história ainda. Eu jogava apenas aquele modo multiplayer, né? Que é um time A contra um time B. E aí eu ia nessa intenção. Ah, eu vou matar nazista. Sendo que, quando você entrava nessas disputas multiplayer, que ele colocava o jogo, põe você em dois times, ele coloca eixos e aliados. Então, muitas vezes, eu estava no eixo e eu me sentia mal. Não tinha nenhuma referência, não tem nenhuma referência ao nazismo no jogo, nesse modo multiplayer. Só no modo história, né? Porque aí tenta chegar o mais próximo do real possível. No modo multiplayer, não. Mas só pelo fato de eu estar no eixo, eu fico assim, pô, velho, eu tô no eixo. Tipo, eu me sentia um pouco assim, sabe? Então, talvez eu me sentisse melhor se eu ficar matando monstros.
É, né? O nazista, nesse caso,
eu fiz essa relação durante a fala. E aí, poderia ser eu, porque eu tava no eixo. Exatamente, né? E aí, o jogo, ele fazendo essa divisão de times, mesmo sem fazer referência ao nazismo, time deles, que eles estavam lá na Segunda Guerra, né? Contra o Israel. Dalmo depois traz aí o Detroit, também como exemplo, né? Dessa é a tecnologia, né? Eu tenho ali Android, que tá tendo sentimentos, né? Tá se transformando, tá num processo de humanização, e aí eles precisam ser eliminados, né? É o plot do jogo. E aí, no jogo, você tem que controlar toda a história, né, para fazer eles fugirem. E aí, eu tava pensando, Detroit é a história do homem bicentenário. Ah, é? Evocando, mais uma vez, Asimov, né, que foi quando eu cheguei aqui, vocês estavam falando de Asimov. É a história, sendo que no Detroit é algo muito mais... É o futuro distópico, né? Tipo, ó, a gente fez esses androides aqui, então androides são policiais, androides são babás, androides são, né, donas de casa e tal, faz aqueles serviços, né? Aquele que algumas pessoas chamam de subemprego. E aí chega um momento que eles passam por um processo de humanização. Eu não lembro bem se o jogo explica como se dá esse processo. Também não lembro lá na história do Asimov também como se dá esse processo de humanização, mas ele acontece nos dois. E aí, no Detroit, tem uma rebelião, porque tem o governo, na verdade, é a empresa, né, que quer exterminar esses androides que estão passando por esse processo de humanização. E eles acabam formando um grupo rebelde deles, dizendo, não, ó, vamos combater. Se eles querem guerra, a gente vai ter guerra. E aí, no jogo, é um jogo de tomada de decisão, então o tempo todo você tem que ficar ali, né? Tipo, no meio daquela tensão, né? Tipo, eu mato aquele humano ou eu não mato? E isso faz com que a gente pense que, no meio de todo esse contexto de eliminar diferente, né? Toda essa lógica que a gente tá discutindo aqui, muitas vezes quando você tá jogando imerso nessa narrativa, você é colocado na pele de personagens que faz você pensar. Tipo, porque assim, uma coisa a gente vê um documentário, um filme, né? E outra coisa é você ali controlando e tendo que tomar uma decisão. Eu mato ou não aquele alien? Talvez seja um pouco mais fácil. Eu mato ou não aquele soldado aliado? Eu na pele de um androide. Eu mato ou não aquele humano que quer destruir com a minha raça que está se humanizando? Né? Então você é colocado diante de questões, inclusive morais, graças a essa imersão na narrativa.
A fala de João é muito interessante porque tem muito a ver com a nossa capacidade de desumanizar o outro. Quanto mais o outro está distante da gente, é mais fácil de matar. Isso se encaixa muito bem no discurso fascista, né? E que a gente consegue perceber, é só um complemento aqui.
Não, porque o João falou, me remeteu a duas coisas que eu estou vivendo no momento sobre essa mesma situação, que é o jogo que eu estou jogando atualmente, que agora eu esqueci o nome, gente, o cowboy lá, Dalmo.
Red Dead Redemption.
O Red Dead, que também eu estou tomando decisões. E isso aumenta a minha honra ou não? Se eu vou deixar aquela pessoa morrer, se eu vou atirar nela, se eu vou matar ela, se eu vou manter... E elas são pessoas que estão naquele contexto. Ali é uma história mais americana. Eu ainda estou no comecinho do jogo, né? Mas eu já percebi que eu tive que tomar algumas decisões. Tinha lá um personagem que tinha me visto, eu tinha cometido um assalto, e ele poderia me dedurar, né, e tudo mais. E aí ele vai cair e eu tenho que tomar a decisão. Se eu salvo ele, se eu atiro nele. E eu demorei a tomar a decisão, ele simplesmente caiu. E eu fiquei extremamente mal com isso, porque eu poderia ter salvo ele. Eu fiquei pensando, gente, ele pode me dedurar e tudo mais. Então, mas agora, dialogando com essa questão que o João trouxe do Detroit, que eu acho que a gente vai ter que até fazer um episódio mais longo sobre o Detroit. Mas ele dialoga com Westworld, que é a série da HBO, que fala sobre também esse processo de humanização de máquinas, né, que estão lá num parque de diversões, entre aspas. Mas traz essa história que eu acho que é muito semelhante com Detroit, né? Só que vem aquela pegada da imersão, que enquanto no Westworld a narrativa ela acontece e eu não tenho capacidade de tomar decisões sobre os rumos daqueles personagens, o que, que vai acontecer, acaba que no videogame ele me possibilita em alguns momentos decidir se eu vou matar ou não, se eu vou seguir a história ou não, o que, que eu vou fazer. Eu fico, às vezes, ora na ficção do filme, que eu penso, poxa, eles naquela série, eles achavam que eles estavam num parque de diversão, mas as pessoas sabiam que eles eram pessoas ruins por agirem daquela forma naquele contexto. A pessoa agia daquela forma e as outras pessoas acabavam tendo informações de como elas eram, de verdade, pela forma como elas agiam ali num parque de diversões em que tinham aqueles androides. Então, ao mesmo tempo, eu fico pensando no videogame. Quem que é a Mayara que está jogando o... Apesar de ser uma ficção, ao mesmo tempo eu fico pensando, poxa... Eu sou essa pessoa que quero que essa pessoa morra. Eu acho que o Westworld, ele fez eu começar a me pensar como jogadora de videogame. Porque continua sendo eu que tô jogando.
Já jogaram Tomb Raider?
Já.
Eu comecei a jogar e eu tive que parar, porque tem um momento que você tem que matar uns veados. E eu não consegui passar dali, porque eu consegui fazer coisas bem difíceis, que foi complicado. E atirei nos veados também. Mas eu não consegui mais jogar. É legal o jogo, assim, eu gostei muito, mas aí quando chegou nessa parte eu não consegui mais avançar, porque aí você perde, você tem que voltar e tem que matar eles de novo. Oh, meu Deus, aí não vai funcionar. Então é o seguinte, por mais que aquilo é fantasia, gente, aquilo entra na gente. Por isso que eu retomei aquela coisa lá da infância, do brincar, do fazer de conta. A gente tem essa necessidade, a ficção oferece isso pra gente. Como a Mayara falou, o videogame oferece mais. Porque você toma decisões. Você sabe pra onde vai. Quem que tem peso na consciência de matar aqueles monstros do Doom? Eles são horríveis. Você mata tranquilamente, não é? Uhum. Você não fica pensando essas coisas. Mas tem aquele fator que eu tava falando. É o outro. Você constrói aquela imagem do outro. Por que que esses monstros... Ninguém pergunta por que eles estão aqui. Por que que eu tô matando eles? Porque eu entrei lá pra matar aqueles monstros. Mas vamos construir essa história. Vamos construir essa história do ponto de vista deles. Ninguém vai fazer isso, porque o jogo não te dá essa oportunidade em nenhum momento. Até porque é tudo muito rápido, você tem que sair matando, matando, matando. Você não tem que ficar pensando. Então ele te coloca realmente na posição do soldado que vai matar o inimigo. E o inimigo é um monstro, o inimigo é aquela figura lá. Isso daí tem tudo a ver com o discurso não crítico. Eu não pensar no que eu tô fazendo, eu vou agir. Eu tenho que matar, ele é monstro. Quanto pior ele for, mais fácil é de matar. Então, eu construo uma imagem do outro horroroso. Assistiram o filme Distrito 9?
Tem muito tempo que eu vi.
É de 2009, se eu não me engano. Uns 10 anos já esse filme. Sul-africano, os alienígenas chegam na Joanesburgo, né? E os alienígenas são insetos. E eles são completamente segregados. Vivem em favelas. E tudo bem, porque eles são insetos, não é? Eles não são gente. Falou de uma coisa aí, que foi o João, acho. Essa questão do robô, daqui uns dias eu vou falar sobre robôs, depois eu convido vocês. Eu vou falar lá para a Fiocruz. Eu vou falar do Isaac Asimov. Lembra que eu falei lá da ficção, lá atrás? Desejos e medos. A narrativa do robô em Isaac Asimov, ela percorre muito esse caminho ambíguo, porque para que você quer um robô? Para fazer o serviço que você não quer? Então você quer um escravo.
É o faxineiro, né?
Então você quer um escravo. Então, olha só, tem três leis da robótica em Asimov, que ele construiu logo nos primeiros contos. Ele era um menino, ele tinha 20 anos. O robô não pode fazer mal ao ser humano. Essa é a primeira lei da robótica. Nem por omissão. Essa é a primeira lei que ele tem que obedecer. A segunda lei é o robô deve obedecer ao ser humano, desde que isso não contraria a primeira lei. Ou seja, eu não posso pegar um robô e falar para o robô matar um humano, porque aí essas... A lei da obediência é subordinada à lei de não poder fazer mal a um ser humano. Terceira lei, o robô deve preservar sua existência, a menos que viole as outras duas leis. E aí tem uma cena clássica no Homem Bicentenário, no filme, que a menina fala para o robô se jogar pela janela. Só que a terceira lei não tem precedência sobre a segunda, ele tem que obedecer primeiro, e aí ele se joga pela janela. Agora, isso parece muito com as leis escravistas dos Estados Unidos. Muito! Porque se um negro matava uma pessoa branca, ou se colocava a mão numa pessoa branca, né? Então tem essa história. Já assistiram Outlander, essa série? Assistam.
Não, ainda não.
Outlander.
Eu terminei Westworld agora, e aí Westworld.
É Essa série.
Agora eu vou te falar uma coisa. Você comentou uma coisa, Luiz, e aí, pra mim, um marco nos jogos de videogame que vocês vão ter oportunidade de jogar, o pessoal que não tá aqui, que tá aqui ainda não jogou, que é o The Last of Us 2. Porque pela primeira vez na vida eu tive a oportunidade de ficar no lugar do outro, que é representado como o outro. Isso não é spoiler, porque já tá. Todo mundo já viu, né?
Eu não sabia.
Ixi, então vou ter que contar.
Eu acabei de ganhar um spoiler.
Não precisa mais jogar, Dalma. Vai economizar R$200.
Foi mal. Mas é porque tá em todas as mídias, velho. Eu pensei que você já tinha visto. Mas não, isso aí não afeta a história. Tá nos trailers, né? Enfim, foi mal. É, mas é a primeira vez que você tem esse olhar para o outro. Então, o outro... A gente, eu acho que é esse jogo que a gente vai fazer provavelmente um episódio quando a galera ir jogar e a gente fica falando sobre isso, você ter a oportunidade de ser o outro, estar no outro, pensar sobre o outro, sabe? Que a gente nunca pensa. É igual você comentou, né? A gente sempre atira, a gente sempre nesses jogos. Então, para mim, esse jogo vai ser um marco, um divisor de águas. A gente, às vezes, pode fazer isso nessas narrativas cinematográficas. A gente consegue, isso é feito muito comumente, né? Mas a forma como isso é construído dentro do jogo, que aí eu não vou dar spoiler, né? Que eu não, já dei sem querer, velho. Enfim.
Ô, Luiz, queria te fazer uma pergunta, perguntar um pouco pra ti sobre a questão da educação científica, né? Você disse que pra ti a palavra, né, divulgação não seria melhor, né, no seu entendimento, apesar de ter uma linha de pesquisa aí consolidada na área de educação científica, e eu também compartilho com o seu entendimento sobre o significado da palavra divulgação. Acho que é legal você trazer isso pra gente. E uma reflexão que você puder construir com a gente, como que você pensa, né, da importância desses jogos pra gente tá discutindo sobre educação científica, sobre divulgação, mas... Essa outra palavra que você vai trazer pra gente aí, né, é difusão, é qual que seria, né? Mas eu vou usar divulgação aqui, sobre essa divulgação científica, então até sobre educação no âmbito escolar, talvez seria utilizando videogames, como é que a gente poderia pensar nos videogames para essa educação científica que envolva tanto ciência quanto essas discussões sobre humanização, quando a gente entra em vários pontos aqui, sobre nós, sobre outros, sobre diferenças, sobre desigualdade, sobre ideologias que perpassam a produção midiática, né? Como que a gente poderia, como professores, estar trazendo essa mídia para nossa vida, esse tipo de mídia para nossa vida e para pensar a ciência, né?
Eu vou começar pelo que a Mayara falou, né? Mas só queria falar o seguinte sobre isso daí. As narrativas, elas podem ser olhadas com um olhar crítico, né? Você falou da divulgação. Veja, as palavras que a gente escolhe para falar das coisas, elas têm a ver com crenças. Elas são construídas ideologicamente. Esse termo existe no português, né? No inglês não tem um termo, divulgação científica. Mas aqui, a palavra divulgação tem o vulgo dentro. Ele tinha vulgarização da ciência. A palavra vulgo é povo, é isso que quer dizer. E que também dá origem à palavra vulgar no português. Percebem as conexões? Então, aí, dentro dessa palavra, ela já está implícito o outro. Porque o povo é aquele que não sou eu. Eu sou um sábio, ele é o povo. Divulgar é passar para uma pessoa que não sabe, que é um outro, ele é diferente de mim, porque eu sou cientista, eu sou da ciência, eu sou da universidade, ele não sabe. Eu, quando dou aula de divulgação científica, é muito comum peço para os estudantes falarem o que eles acham da importância da divulgação científica. Eles falam, eu quero trazer as pessoas para o campo da ciência, eu quero trazer eles para o nosso lado. Não existe lado, essa que é a questão. Então, essa coisa do outro que a Mayara está comentando, vou dar um exemplo de um livro de ficção científica que coloca a gente do lado do outro. A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Por que o H.G. Wells escreveu aquilo? Porque ele está colocando, porque o marciano chega na Terra e sai matando todo mundo sem perguntar nada. E você não sabe por quê, qual é a motivação dele, o que eles querem. Ele só sabe que você tem que fugir que nem louco, porque eles vão te matar. É só isso que você sabe dessa história. E aí o desfecho acaba dando certo, mas por acaso. Do que o H.G. Wells está falando? Ele está falando do neocolonialismo. Porque, olha só, Como que foi feita a colonização, por exemplo, na Austrália? Você chega, mata os aborígenes e toma o lugar deles e pronto. Você não vai escravizar os aborígenes. Você vai colocar eles lá para o interior, matar o máximo possível e desocupar aquele espaço para você ocupar. Para você. Veja, eu não estou propondo de mudar o nome de divulgação científica. Eu estou propondo a gente questionar criticamente o que ele quer dizer. Porque se fosse assim, a gente tinha que mudar a palavra átomo também, não é? Quantas palavras? Só que essas palavras, elas têm o registro histórico da ideologia que as gerou. A gente tem que ter um olhar crítico. Então, você trazer o Doom para uma sala de aula, você pode discutir Marte com o Doom. O que, que é uma estação espacial, o que, que é as condições, mas tem muita coisa ali para discutir. E aí, essa coisa da exclusão que a ciência provoca, que está presente ali, é uma pauta também. Então, quando você fala em ciência, você não fala só nos conceitos de ciência. O que é Marte, o que é o planeta, o que é não sei o quê. Você pode colocar as pessoas para jogarem Doom primeiro e depois conversar com elas sobre as sensações. O que você sentiu? Você se sentiu bem? Você se sentiu mal? E aí você começa a questionar, coloca as pessoas para pensarem. Bom, mas por que, que essa pessoa está lá em Marte matando esses seres? Ah, não é porque... Olha, veja, porque existe uma construção tecnológica ali, que é toda aquela estação espacial militar, ou seja, nossa civilização foi lá em Marte construir um espaço civilizatório, e aqueles demônios estão dominando tudo. Como que é isso? É quase a história da Austrália isso daí. Só que é o contrário. A gente não está no lugar dos aborígenes, a gente está no lugar do colonizador. Então, você não falar do processo, ou você não mostrar o artefato cultural, ou você ter a ilusão de que você vai construir um universo ficcional todo do bem e todo do bonito, isso não funciona. Porque é uma coisa que eu costumo falar. Por exemplo, nossa sociedade é machista, certo? Por exemplo, estruturalmente machista. Então, dificilmente você vai ter uma história... Se ela não for uma história eminentemente feminista, intencionalmente feminista, muito provavelmente ela vai ser machista. Então vamos eliminar todas as histórias. Monteiro Lobato, racista. Teve grandes acusações de... A gente tem que olhar para a obra do Monteiro Lobato. A gente vai apagar, queimar os livros do Monteiro Lobato? A gente vai construir uma nova história? Aí a gente está reproduzindo exatamente o processo fascista. A gente tem que olhar para os produtos. A gente tem que olhar e emergir neles... E fazer o que o Paulo Freire falou. Eu tenho que fazer a leitura do mundo. Eu não posso só... A palavra não pode ser vazia. O videogame é uma palavra também. O que está por trás dessa palavra? A mesma decupagem que eu fiz com a palavra divulgação aqui com vocês, a gente pode fazer com qualquer coisa. Por que, que o videogame é assim? Não é? E aí tem uma questão da ciência. Muito importante. Eu assisti para esses dias, para minha aula, um documentário, a série Explicando o Sexo. E aí tem um episódio que é sobre os contraceptivos. E nesse episódio eles mostram que os testes dos anticoncepcionais foram realizados em Porto Rico, com mulheres que não sabiam que estavam sendo testadas. Percebe? Ou seja, é uma coisa científica para o bem da humanidade, porque isso mudou o mundo, né? Os anticoncepcionais. Mas como é que eu fiz? Porque é muito fácil você falar que os nazistas eram ruins, e eram, mas isso é muito diferente. Simplesmente eles fizeram uma coisa tão escabrosa, tão nojenta e tão aparente, que é os campos de extermínio, com pessoas que eram valorizadas em outros espaços. E aí eu fico me questionando se eles tivessem escolhido outro povo para fazer o campo de extermínio, se a visão seria a mesma.
Tá? Luiz, pegando uma citação do Emicida, né, ele fala isso: a dor do judeu choca a nossa, gera piada. Uma situação bem emblemática.
Inclusive, tem um exemplo bem recente da vacina para a Covid, né? Que pessoas, teve um mês, eu acho que foi maio, junho, estavam querendo testar na África, né?
Pois é.
A vacina para. Até comentou.
As pílulas eram para as mulheres brancas americanas, mas foram testadas nas mulheres negras da periferia haitiana e porto-riquenha. Excelente exemplo. E aí, para contextualizar também para os nossos ouvintes, um livro interessante que tem um relato bem detalhado disso se chama Testo Junkie, de Paul Beatriz Preciado. Vale essa leitura. Qualquer livro de Paul Beatriz Preciado é interessante, mas esse aí eu destaco aí para a gente. que faz um, tem um capítulo que ele é bem detalhado sobre essa questão. E foi quando eu me deparei com ela. Nossa, é chocante, né? Porque quanto mais a gente faz o esforço de se aprofundar nessa relação entre ética, ciência, pensar a ciência não só pelos processos, mas pelas pessoas, mais a gente vai descobrindo coisas. E não para, e não para.
Olha, do Conrado Ubner Mendes, o que eu estava falando é como as pessoas se acham oprimidas e, na verdade, elas estão querendo a liberdade de oprimir, não é? Que eu falei dos incels, tem os anarcocapitalistas também, que têm essa visão extrema-direita. E é muito interessante essa reflexão do Conrado Ubner Mendes. O nome, o título da coluna lá é Bolsonaro te dá liberdade de me matar. Essa liberdade. Então, essa coisa de luta pela liberdade é uma coisa que precisa ser colocada na pauta. Então, eu levaria, sim, para a sala de aula, eu levaria o Doom. Eu levaria o Doom. Eu faria as pessoas terem isso. Porque, assim, você tem que ter experiência. Pelo menos aquilo é um ambiente virtualizado, onde você pode refletir do seu papel, tá? Aí eu levaria o Doom e levaria as Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury. Onde você vai colonizar Marte. Olha, eu não vou dar spoiler, tá? Leiam as Crônicas Marcianas e associem com o Doom. Vocês vão ver que vai dar um nó na cabeça. Em relação à colonialidade, a maneira como a gente entende que civilizar é colonizar. A gente tem essa dimensão. E aí eu faria o exercício. Pessoal, agora vamos contar essa história do ponto de vista dos monstros. Os monstros que estão lá em Marte. Porque a gente foi lá, construiu uma estação espacial e eles estão infestando a mim. E eu tenho que sair matando eles, e eles vêm me matar. Não é ignorando, não é deixando de lado. E também não é deixando de lado Marte, mas é pensar o que a gente vai fazer no futuro? A gente vai colonizar os planetas? Como é que a gente vai fazer? Isso tem consequências? Que consequências seriam essas? Né? Porque eu posso, sei lá, ir colonizar a Lua Europa de Júpiter? Será que não tem seres vivos lá? O que eu vou construir? Porque a ciência, a nossa ciência, ela é uma ciência de produzir coisas pra gente, não é? Todo mundo quer os robôs, os iPhones e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente está destruindo um planeta e explorando pessoas para fazer isso. Então, a ciência e a tecnologia, ela tem contas a prestar. A gente tem que... Se você só falar de ciência daquele modo bonitinho e neutro, ciência... E nós somos do campo da ciência. Ela é excludente naturalmente. Você está construindo uma narrativa ideológica de ciência. Uma ciência de uma raça, de uma classe, de um gênero. E você está ajudando a justificar determinadas coisas. Quando você pega a história da ciência, você vê quanta coisa que foi colocada debaixo do tapete. Quantas pessoas que foram invisibilizadas. Esse é o trabalho da Bárbara, né? Visibilizar uma parcela daquilo que é invisibilizado. Então, eu acho muito importante, pela força que o videogame tem, de colocar a gente dentro das narrativas, e também, não é só por isso, porque as pessoas jogam, elas gostam, elas fazem, só que a gente, de repente, se torna um autômato que nem tem na música do Kraftwerk. Você faz a coisa e você não pensa, você sai matando os monstros e você nunca tem a oportunidade de pensar, por que eu tô fazendo isso? Por que esse videogame é legal? De repente, se a gente faz isso bastante nas salas de aula, daqui a 20 anos vai ter outros videogames muito mais interessantes pra gente. Muito mais legais, muito mais divertidos. E que a gente possa se sentir para além desse... A gente consiga superar os obstáculos. A gente não pensar nas hienas como sendo más porque elas são hienas. Que mude, porque eu acredito que a estrutura do jogo consegue fazer isso. Mas existe uma ideologia por trás. Queira você ou não. Esteja consciente a pessoa que produziu ou não. Ninguém produziu Doom mal intencionado, não tenho dúvida disso.
Gente, que papo maravilhoso. Que alegria, né? Eu acho que a gente teve a oportunidade hoje de estar conversando com o Luiz Piazzi, que trouxe pra gente uma aula sobre cultura pop, sobre videogames, sobre indústria cultural. É uma aula que tocou diversos pontos, né? Sobre teoria política, né? Sobre ciência. Né? Então, eu fico muito, muito agradecido. Eu acho que todos nós, depois cada um vai falar, muito agradecido com a sua presença e com a honra que é ter você com a gente, sabe? Porque não é de hoje que eu digo que eu considero você um grande nome, né? Eu brinquei que era seria o Cristiano Ronaldo da Ciência e Arte, né? Que, com a brincadeira que o Eusébio fez lá, né? Porque é um grande nome.
Não liga,
nome. Luiz, é um grande nome.
Não liga, as piadas dele são horríveis. As piadas dele são horríveis.
É um grande nome, né? E assim, a gente percebe na aula que a gente teve hoje. E o legal é que vai ficar gravado para todo mundo poder apreciar essa aula, né? Então, nossa, só podemos mesmo agradecer.
João, olha, eu fico até com pena de ter hoje, logo hoje me atrasei, eu cheguei tarde, eu queria ter pego do início, né? Perdi 40 minutos aí do papo e realmente deu até pena, né? Porque assim, muita coisa, eu mesmo fiquei pensando aqui muita coisa, anotei várias pontas aqui, algumas coisas eu queria falar, mas não deu tempo, mas aí depois a gente conversa. E eu acho que é isso, né? Muito obrigado pela ilustre presença aqui. Em ter enfervilhado nossas mentes com tantas coisas, ideias. E aí fica para o ouvinte aí, né, também pensar, comentar, né, e continuar esse diálogo aí ao longo desse mês. Né? Lembrando que Farmeia é uma vez por mês. Né? Então, nós temos aí um mês aí para ficar reverberando aí essas discussões de hoje.
Foi maravilhoso, assim, o papo me voltou. Eu tô com a saudade de ler também, né, porque eu tava nessa quarentena, né? Toda vez a gente tá falando da quarentena também, que a gente tá imerso nesse processo, né? Nesse distanciamento social. Eu tenho lido muito, e tenho lido muito livros distopias, porque eu curto muito, né? Essa parte. E minha amiga Indy tem mandado, a gente tá sempre comentando, e esse episódio aí, ela vai ficar extasiada. Eu tive que mandar, você não vai poder perder o próximo episódio do Farmeio, porque tá fantástico. Foi maravilhoso perceber essa relação da cultura pop com a relação da sociedade, como isso se reflete nas diferentes mídias, em especial nos games, que é o que a gente trata aqui no Farmei. Essa reflexão que trouxe desse olhar para essas mídias, e não a gente pensar nessas mídias como serem que a gente tem que deletar ou botar fogo, como é tão representado nesses livros que a gente traz aí, que foram livros visionários para o que a gente está vivendo hoje. Estava até Fahrenheit, por exemplo. E aí você fica pensando, cara, não é isso que a gente quer, né? A gente quer debater como que são, as pessoas são representadas, como as relações sociais são representadas nesses jogos, como que a ciência, a tecnologia é representada. Então, assim, foi muito rico. Eu estou aqui com a cabeça fervilhando mesmo. E eu não tenho nem palavras para agradecer, professor Luiz, por dedicar esse tempo aí pra gente, e foi fantástico, muito obrigada mesmo.
É isso, só complementando que a gente poderia ficar mais o tempo que fosse, porque o papo ia rolar, mas a gente tem um compromisso também com o professor Luiz também de não ultrapassar, né? A gente combinou que seria até meio-dia, a gente já ultrapassou um pouquinho, mas aí eu queria pedir de ti um encerramento, como é que dá esse fechamento da sua fala, e também pro pessoal, né? Vai estar ouvindo a gente.
Falando em leitura da quarentena, deixa eu mostrar aqui, ó, o brinquedinho que eu tô.
Olha só.
Aí, quem não tá vendo aí é Duna.
Pode deixar tirar uma foto aqui também. Só pra...
Parece que vai ser um seriado. Parece que vai ser
o Duna eu não conheço.
Vai? É um filme, não? Com o Denis Villeneuve.
Vai sair um filme, né? Mas é o livro. Tem um filme de 1984, eu acho, 1985.
Sim. E teve uma série já também.
Depois a gente pode até falar de ficção científica. Agora, eu fiquei fascinado com Ted Chiang, Toro. Eu acho que ele só tem um livro. E aí, um conto deu origem àquele filme A Chegada. Eu achei o filme sensacional. Eu achei um conto também sensacional.
A gente vai ter que gravar um novo episódio com ele depois, pra frente. A gente vai ter que gravar um novo episódio daqui na próxima rodada de Farmeia aí.
Eu estou super à disposição. Eu agradeço muito ter esse espaço aqui para poder dialogar. Eu adoro isso, ficar falando sobre essas coisas. Eu poderia ficar aqui horas, né? Não posso porque hoje eu vou dar aula ainda. Então, tenho que almoçar e preparar as coisas, né? Mas, sim, para mim é um prazer imenso. E também é um prazer imenso de conhecer vocês, né? E esse trabalho, e quanta coisa que tem sido feita. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que pensar a sua pergunta final foi muito importante, né? Porque de repente a gente fala um monte de coisa e não faz a conexão final. Tá, mas e aí? E a sala de aula? E o professor? Quer dizer, tudo isso que a gente está falando é para você ir lá e falar e botar as pessoas para pensar, as pessoas para discutir, as pessoas para pensar a sua trajetória, né? Aquela aparência de que a ciência é uma coisa super neutra e que a gente precisa que as pessoas atinjam essa conversa, gente, não é por aí que a coisa vai, não. A gente precisa descolonizar o saber científico, é também entender que você, que todo mundo faz parte desse processo. Inclusive, senão a gente vai estar sempre trabalhando na base do eu e o outro, o que sabe e o que não sabe. A elite intelectual, e aí as pessoas ficam, nossa, mas hoje em dia as pessoas são negacionistas da ciência, e claro, elas se sentem excluídas desse processo. Então é muito fácil você fazer uma terra plana, questionar as vacinas, questionar vir com cloroquina, porque, assim, quem que esses caras pensam que são? Quem que essas pessoas pensam que são? Esses cientistas vêm me dar. Porque as pessoas são excluídas do processo. E aí, os pensamentos de direita cooptam as pessoas e elas se tornam um gado, não é? Um gado, que é o que o Kraftwerk fala, nós somos robôs. A gente tem um papel enorme, porque a nossa sociedade é de fundo científico e tecnológico. Enquanto a gente tratar a ciência afastada das pessoas, ou como algo que as pessoas precisam, como se fosse uma iluminação que a gente precisa trazer para elas, a gente não vai conseguir dialogar com ninguém, a gente vai ficar perplexo vendo as coisas que estão acontecendo. Donald Trump e coisas assim. Então, eu acho que isso não é pouca coisa. E não é escondendo videogame, não é escondendo nada, não é? Não é escondendo funk, não é escondendo videogame, não é escondendo nada. Esses são os diálogos, isso está na arena social, as pessoas... É isso que está aí. Esse é o debate do mundo. A gente não vai fugir do debate do mundo, criar um mundo idealizado e trabalhar à parte. Porque é isso que a gente fez até hoje. Aquele mundo idealizado, sem atrito, né? O mundo sem atrito, né? Vamos fazer a coisa sem atrito. Ah, mas e com atrito? Ah, não, com atrito fica muito complicado. Vamos fazer as coisas sem atrito. E aí é uma fantasia da escola achar que você pode criar um mundo sem atrito. E a gente tem que olhar para o mundo com atrito. O atrito do mundo. A gente tem que olhar para o atrito do mundo. É isso. Assim, como professor de escola, é isso que eu penso.
Pô, beleza. Muito obrigado mesmo, Luiz.